horas e 11 minutos do horário de Brasília. E agora a nossa conversa é com o Donato Souza, advogado especialista em direito bancário. Doutor, obrigado pela gentileza de atender a CBN. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos.
As pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, nos acompanham também pela internet em qualquer parte do Brasil. Você que nos acompanha pelo 93,9. Doutor, o assunto que nós vamos debater hoje, e a gente ouvia inclusive a manifestação de alguns ouvintes também, em relação à taxa Selic, 2,25% ao ano, e qual é o melhor investimento? Pessoas que são conservadoras, elas querem investir em renda fixa, mas muitas vezes fazendo lá os cálculos com essa taxa baixa, tem as taxas de administração, algumas outras coisas, que ao final da história a pessoa percebe que o valor pode até ser reduzido. Isso é verdade, doutor?
Exatamente. Hoje e também em tempos passados, não tem como você afirmar categoricamente o melhor investimento para ser feito. Tudo depende do perfil da pessoa, o risco que ela queira correr, as necessidades delas de pequeno, médio e longo prazo, ou seja, se ela tem como deixar realmente esse dinheiro disponível por mais tempo, e fazer uma boa pesquisa junto principalmente às corretoras, né? Então, por exemplo, eu sempre digo que investir dentro do próprio banco, instituição financeira, onde nosso dinheiro é captado e administrado, não é um bom negócio. Por quê? Os bancos sempre vão fazer a melhor rentabilidade e investimento para eles mesmos, enquanto nós, que somos os fomentadores da atividade, vamos receber uma parcela muito insignificante.
Mas aonde vamos investir então, doutor?
Então,
nas corretoras?
Corretoras, geralmente, né? Você tem hoje fundos de investimento imobiliários, você tem como investir em ouro, como investir em fundos vinculados ao dólar. E você tem que buscar um pouquinho de conhecimento desse mercado para você também poder tomar poder de decisão, ou, por exemplo, na própria bolsa. Tá?
Mas são rendas variáveis.
Rendas variáveis.
Mas para quem quer uma renda fixa, uma aplicação fixa...
Ou ele vai ser por renda fixa, ou seja, eu já escolho pré-estabelecido qual a remuneração que eu vou ganhar. Eu tenho que observar também a liquidez desse investimento, ou seja, qual é o poder que eu tenho de saque do investimento sem sofrer uma penalidade, ou eu vou investir em renda pós-fixada. E geralmente ela vai ser com um prazo mais alongado e pelo risco da operação ela vai ter uma rentabilidade muito maior. Então, por exemplo, se eu vou investir e eu tenho um perfil que topa correr esse risco, eu tenho boas opções hoje no mercado com os fundos de investimento vinculados ao o fundo imobiliário.
Para a gente aproveitar aqui, o ouvinte é o Valdecir, ele faz uma pergunta. Aliás, a gente tem falado várias vezes sobre esse assunto e agora com o senhor, especialista nessa área, vai poder nos responder melhor, inclusive tirar a dúvida do ouvinte. Já conversamos com bancários, já conversamos com economistas que têm feito referência a essa questão. Ele diz o seguinte: o que os bancos têm com os governos ou com as autoridades deste país que não baixam os juros na mesma proporção? A gente já falou em outras ocasiões que envolve o risco. Então, quer dizer, você cobra mais de quem paga certo porque tem gente que não vai pagar para poder compensar. Mas isso justifica e o ouvinte faz essa seguinte pergunta: não dava para ter juros menores?
Um dado do Banco Mundial, nosso custo do dinheiro hoje é o segundo maior do mundo. Nós perdemos só para Madagascar. Quando você fala que a taxa Selic baixou substancialmente, como ela chegou a 14,5 no governo Dilma e vindo agora para 2,25, ele não é o único fator do spread bancário, do custo. Lógico que ele influencia muito. Mas o banco, na composição da taxa de juros, ele olha N e outras vertentes. Ele vai olhar o teu próprio perfil como tomador de crédito. Se alguém da tua família, por exemplo, o teu cônjuge, tem alguma restrição, se a operação é para investimento ou para capital de giro, qual é a tua capacidade de pagamento, tudo isso interfere dentro da composição da taxa de juros. Logicamente que, como no Brasil o Banco Central não é um órgão independente, ele é um órgão político, os bancos ainda têm muito lobby para conquistar aquilo que eles querem. Saiu agora mesmo um livro da própria Febraban, que é um livro da pós-graduação que eles fornecem, e quando você vai estudar a argumentação deles para ter uma taxa de juro alta, você percebe que desde o ano 2000 a argumentação sempre é a mesma. Eles sempre usam fatores inatingíveis, vamos colocar assim, para que o governo edite algum benefício em alguma lei para eles. Por exemplo, eles querem agora alterar a própria lei da recuperação judicial para ter mais benefícios ainda. Eles querem autorização agora para poder cumprir busca e apreensão de veículos de forma extrajudicial. Só que o governo concedendo isso, nós vamos descobrir que mais uma vez a taxa de juros ela não baixou na proporção. O que, que eu sempre indico para as pessoas? É conhecer o sistema financeiro para poder impugnar a sua taxa de juros na própria contratação. Aí você consegue uma taxa de juros mais acessível. Caso contrário, o banco ele passa a régua ali e oferta para todo mundo igual.
O senhor tem exemplos, doutor, de situações em que as pessoas agora, nesse período, ao invés de terem lucro, estão tendo prejuízo com as aplicações em renda fixa nos bancos?
É, o que que acontece? Então, eu vou falar de um caso real aqui. Nós fizemos um trabalho para uma construtora do Nordeste, 10 anos e trabalhando junto ao Banco Safra. E as aplicações automáticas ocorriam no dia a dia. E o empresário, ele não consegue fazer o balanço do que ele recebe no dia a dia e se o dinheiro dele tem a rentabilidade apropriada. Quando nós acessamos a documentação para fazer uma avaliação, o que que acontecia? O banco estava pagando uma rentabilidade muito ínfima, era 10% da taxa CDI daquele período. Então ele não estava cobrindo nem o que o próprio banco remunera para o outro para fazer captação de recurso. E tinha uma pegadinha dentro do contrato. Ele falava que o cliente tinha liquidez diária, ou seja, ele podia tirar o dinheiro todo dia quando ele quisesse para pagar as contas dele, e no meio do contrato havia uma penalidade. Então o banco criou um contrato que seria uma mescla entre títulos de capitalização e investimento automático. O título de capitalização, nesse caso, como ele é vinculado a uma premiação, você não pode realmente sacá-lo antes do período. Sob a questão de sofrer uma penalidade. Então eu vou lá e invisto 10 mil em um título de capitalização, só que eu saio ciente de que aquilo ali tem que ficar 5 anos na mão da administradora. Se em 3 anos eu voltar para sacar, além de eu não receber mais a possibilidade de ter a premiação, eu sofro um deságio. Na aplicação automática, você também tem um deságio. Porém, quando o contrato diz que a liquidez é diária, você não pode aplicar o deságio contra o investidor, porque senão você coloca ele dentro de uma cilada. Além dele não ter rentabilidade, ele perde. Nesse caso, o banco aplicou 40 milhões da empresa durante 10 anos. E na hora de devolver, aplicou um deságio de 2 milhões e 500 mil reais. Isso aí vai impactar até dentro do empréstimo, né? Porque se você não recebe a rentabilidade correta, automaticamente você tem necessidade de pegar mais capital do banco. Então você tem que fazer todo esse cruzamento de informações para ver onde é que você está perdendo dinheiro.
O Cláudio diz o seguinte: é bom fazer uma carteira diversificada, né? O Cláudio, de certa forma, tem razão também, dependendo aí do volume. E a Michele faz uma observação, doutora, ela diz o seguinte: ela tem conta num banco, não vamos nem citar aqui um banco, mas desses grandes bancos. Ela diz que está relacionado ao bom relacionamento com o gerente. No caso, no meu caso, nas minhas aplicações, a gerente fez contato comigo e me chamou para o banco para que a gente pudesse fazer algumas alterações, porque senão eu ia ter prejuízo. Essa relação também é importante. Tem gerentes fazendo isso, me parece. É o caso da Michele aqui, doutor.
É, com certeza o banco ia ganhar mais nessa modalidade diversificada que ofereceu para ela. De qualquer maneira, por exemplo, quando você...
Ficou melhor para ela
ficou,
também.
Ficou, tudo bem.
O senhor entende assim?
Entendo. Só que assim, ela tem que verificar que, por exemplo, quando altera a taxa de juros, como aconteceu agora, se o banco tem uma aplicação para ela, em que foi feito com uma taxa Selic maior, e corre o risco dela ter a liquidez diária no contrato, o banco traz ela para um novo contrato com a taxa Selic nova, porque se ela fizer esse resgate antecipado na nova taxa Selic, o banco perde rentabilidade. Então o banco altera o contrato dela, entre parênteses, com um melhor investimento agora, mas ele na verdade está se protegendo para que ele não perca o dinheiro. Para ela foi um bom negócio, não vou discutir, mas o interesse maior aí é a proteção do próprio banco. No caso, por exemplo, então ela como investidora, ela tem que olhar se o banco ofereceu para ela a ficha gráfica desses investimentos, para que ela possa olhar o passado e verificar como é que esses rendimentos foram feitos para aqueles investidores. E aí sim ela pode ter realmente uma boa decisão em qual modalidade ela vai investir.
Doutor, nós estamos com o horário avançado, 11h21. Tem mais algumas observações aqui, mas na medida do possível a gente vai respondendo aos nossos ouvintes. Mas é um assunto, sem dúvida, interessante. A pessoa precisa procurar um especialista, porque quando ele vai procurar o gerente, naturalmente o gerente vai passar aquilo, pelo que o senhor está falando, que às vezes muito mais em defesa do próprio banco, não é? Mas precisa também fazer a defesa do cliente para que o cliente continue, senão o cliente vai para outro lugar.
Geralmente, quando você tem uma corretora à tua disposição, o corretor ele vai procurar te defender com mais afinco.
Uhum. E é seguro, doutor? Porque o banco, esses bancos grandes, eles são relativamente seguros.
É, tudo que você investir, por exemplo,
uma quebradeira,
se você investe um CDB, um RDB, algumas modalidades de investimento, até 250 mil, mesmo com a quebra do agente financiador, você é coberto. Então, eu investi 1 milhão, se houve um problema naquele investimento, 250 mil é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. É por isso que é necessário você acessar o índice de Sharpe que nós falamos, que é um índice que traz o histórico da operação, ou seja, do fundo de investimento, para que você possa acessar um fundo de investimento com maior estabilidade. Uhum. Não necessariamente a melhor oferta hoje é o melhor negócio, porque você pode estar caindo numa cilada. Né? Tem uma boa rentabilidade, mas o índice de Sharpe denuncia que houve uma perca muito grande de investimentos no passado. Então você precisa acessar isso, verificar se você está isento do imposto de renda naquele investimento, se eles cobrem a própria... me fugiu agora aqui da cabeça, a inflação, né, do nosso país, porque senão, por exemplo, você pega lá um índice que está te pagando 6% ao ano, mas a inflação dá 3,2%, no final da cadeia você está ganhando 2,8%. E se você tem que pagar a taxa de administração de 2%, vai te sobrar 0,8%. Então a pessoa tem que saber fazer todas essas contas para ela ver qual é a rentabilidade que ela realmente pode alcançar.
Doutor, obrigado pela presença, sempre muito importante, respondendo também aos questionamentos dos nossos ouvintes e falando hoje sobre investimento em renda.
Só uma questão interessante hoje para quem busca liquidez, são os fundos de fundos imobiliários. Uhum. O que acontece? Não, eu não estou falando aqui da garantia da rentabilidade. É que como o mercado de imóveis ele é muito oscilante no Brasil, há períodos em que você tem bons valores e consegue vender rápido e há períodos como agora que você, além de não vender, tem que praticar um preço muito mais baixo. Os fundos de investimento estão crescendo, imobiliários, e muitas vezes a procura deles obriga a que eles consigam adquirir mais imóveis. Então eles têm que comprar ou para fazer um fundo de investimento com aluguel ou com outra natureza, onde você tem participação em shopping center, enfim. Então, para o empresário que está escutando e tem muito imóvel, às vezes para ele é um bom negócio ele entregar o imóvel dele para um fundo de investimento e ser um cotista. Ele vai ganhar dinheiro por ter cotas e ele é isento do imposto de renda, enquanto se ele alugar o imóvel, ele paga imposto de renda. Ele só pagará imposto quando ele for vender as cotas dele, só que ele tem um benefício. Se ele quiser vender essas cotas de forma rápida, ele pratica um pequeno deságio comparado àquilo que ele faria para vender o imóvel dele diretamente e coloca dinheiro na conta para poder gerir os negócios dele.
Doutor, muito obrigado.
Eu que agradeço e espero mais uma vez ter contribuído aí com o teu programa.
Donato Souza, advogado especialista em direito bancário, conversando conosco. 11h25, intervalo, já voltamos.